Senhor Ministro, Senhor Ministro, peço uma certa contenção na linguagem, se faz favor. Peço silêncio para que o orador possa terminar a sua intervenção. Já fiz a observação que pensei ser meu dever fazer. Senhor Ministro, peço que lhe conclua a intervenção.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Também, Senhor Deputado António Cunha, não ficaram alunos todo o ano sem aulas o ano passado, ao contrário do que afirmou. Sobre os estágios remunerados, vamos avançar já com a negociação sindical. Trabalhámos com as instituições de ensino superior, decidimos que sejam vencimentos e não bolsas, e essa foi a matéria de discussão com as instituições de ensino superior ao longo do último tempo. Finalmente, Sr. Deputado Pedro Frazão, queria lhe dizer o seguinte. Primeiro, dizer exatamente aquilo que provavelmente não leu nas notícias. Eu não disse que precisava de tempo. Eu disse que problemas antigos resolvem-se com tempo. E não preciso de tempo, porque o tempo está a correr, e é por isso que o Governo tem estado a trabalhar sem perder tempo na resolução dos problemas. Finalmente, só dar-lhe uma nota, congratulo-me com a sua preocupação com os alunos migrantes, haja tempo para isso, devo dizer-lhe o seguinte, agradeço a sua precisão veterinária, do seu conhecimento que eu não tenho. No ano passado foi publicado um despacho que permite que os alunos que não têm o português como língua materna não tenham já aquela solução que era apenas substituir uma disciplina por outra, mas possam estar vários meses apenas a ter formação em português, mantendo o contacto com as turmas, e, como referiu, as escolas têm mais de 20% de alunos imigrantes. Essas escolas passaram a ser, desde o ano passado, incluídas no programa TAPE, exatamente para terem acesso a mais técnicos, a mais crédito horário e darem o melhor apoio a esses alunos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora à fase do encerramento. Em primeiro lugar, intervém o Governo. Tem a palavra a Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, alguma vez tivemos um ano letivo em que os resultados da terceira fase, e repito, terceira fase que se inicia hoje, terminaram a 30 de setembro? Não. Alguma vez tivemos um contingente prioritário para alunos muito carenciados? Não. Alguma vez os estudantes candidatos a bolseiros ficaram a saber que tiveram bolsa no dia em que ficaram a saber que tinham ficado colocados? Não. Alguma vez os alunos bolseiros receberam a bolsa, a sua primeira bolsa, a 25 de setembro, na próxima segunda-feira, como vão receber? Não. Alguma vez foi proposto um programa para a carreira científica a tempo indeterminado, de forma a garantir estabilidade nesta carreira? Não. Portanto, são estes os problemas, os desafios que o Governo tem e tem, e para os quais dá respostas a estas questões que vos acabei de colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Ministro da Educação, João Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. A escola pública é um dos melhores resultados da nossa democracia. Contra as vozes que se alimentam de retratos negros, que tentam eliminar do debate público a transformação do nosso sistema educativo e a imensa qualidade do trabalho desenvolvido nas escolas, respondemos com as evidências. Evidências de que a escola pública tem e faz, no currículo alinhado com os principais desafios da contemporaneidade, na inovação pedagógica, no apoio aos alunos que não deixa de fora nem seleciona, nas 148 nacionalidades que a frequentam, nas mais de 40 modalidades desportivas praticadas, nas iniciativas de promoção da leitura dos professores bibliotecários, cujas bibliotecas têm hoje um aumento de 22 mil livros financiados pelo Plano Nacional de Leitura, nos seus 897 clubes de ciência viva onde se incrementa o ensino experimental das ciências e a articulação com o ensino superior. Nos mais de 1000 alunos que passaram a ter apoio através das unidades de apoio ao alto rendimento escolar para não terem de escolher entre ser atletas ou ser estudantes. No alargamento da resposta e das infraestruturas do ensino profissional, nos mais de 4000 recursos didáticos produzidos nos últimos 2 anos para estudo autónomo pelos alunos e apoio aos professores na medida Estudo em Casa Apoia. No apoio tutorial aos alunos com mais dificuldades criado em 2016. Nas centenas e centenas de agrupamentos que promovem formação em robótica e programação. Nas residências artísticas. Nas estratégias de promoção e literacia de informação e dos média. Nos programas de fomento das competências sociais e emocionais. Nos programas de ação centrados no desenvolvimento sustentável. Nas ações internas de combate ao bullying e à violência, já reconhecidas em mais de 200 agrupamentos de escolas. E esta lista podia continuar. E podia continuar graças ao trabalho de todos os que estão nas escolas. A ambição do nosso país caracteriza-se pela intensidade da ação sobre a qualificação dos mais novos e dos adultos. Vamos precisar de muitos novos professores. A procura dos cursos de formação de professores está a aumentar muito nos últimos 2 anos. As condições de vinculação em menor tempo, de redução das distâncias, de fixação de escolas em vez de quadros de zona, são instrumentos para dar aos novos professores uma estabilidade que não foi garantida nas últimas décadas aos docentes. Os estágios remunerados vão garantir melhor acesso à formação para os candidatos. Resolvemos com determinação o presente. Empenhamos-nos para que Portugal não chegue nunca à situação dramática de falta de professores que já afeta vários países no mundo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar o debate em nome do PCP, tem a palavra a senhora deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O Governo veio a este debate como se o início do ano letivo estivesse a correr belíssimamente, mas não está. Não tem qualquer correspondência com a realidade, a retórica que o Governo aqui trouxe, só mesmo na sua cabeça. Como pode estar tudo bem quando há mais de 90 mil estudantes sem professor a todas as disciplinas? E ficámos a saber que para o Sr. Ministro não é uma situação dramática. Então não é. Estudantes que não têm todos os professores, turmas que não têm 6 professores, 7 professores, não considera que é dramático. Bastava um que não tivesse. E isso revela bem aquilo que é o posicionamento e a opção do Governo relativamente aos problemas da escola pública. Ou como pode estar tudo bem quando há estudantes do ensino superior que não encontram um quarto porque os custos são incomportáveis. Senhora Ministra, até podem saber mais cedo as colocações, mas se não encontrarem quarto que lhes permita frequentar um ensino superior, o Governo está a empurrar estes estudantes para o abandono. E é isso que nós queremos evitar. E é por isso que nós trouxemos este debate à Assembleia da República, para exigir soluções e respostas para os problemas que afetam a educação no nosso país. Inicia-se um novo ano com velhos problemas. É inconcebível que o Governo não tenha tomado as medidas estruturais para lhes dar resposta. Perante a evidente degradação da escola pública, decorrente das opções políticas de direita, prosseguida por PS, PSD e CDS, acompanhada pela Iniciativa Liberal e o Chega, que se traduziu no desinvestimento, no ataque aos direitos dos trabalhadores, o Governo confirmou hoje, neste debate, que vai prosseguir o caminho que nos trouxe até aqui. Não trouxe soluções para ultrapassar o problema da falta de professores. Vai o Governo valorizar as carreiras, as remunerações dos docentes, para que os professores regressem ao ensino ou para que os jovens optem para a formação para a docência? Não assumiu nenhum compromisso. Se não o fizer, o problema tenderá-se a agravar-se e aquilo que já hoje é dramático será ainda mais grave. Um dos aspectos de maior justiça é o reconhecimento do tempo de serviço trabalhado. Não aceitamos o apagão dos 6 anos, 6 meses e 23 dias que o Governo quer impor. Há precariedade que graça no ensino básico e secundário e no ensino superior, Mais uma vez o Governo enfia a cabeça na areia como se não fosse nada consigo e como se não tivesse a responsabilidade de garantir direitos, estabilidade e condições de trabalho. E o que dizer das camas que não saem do papel? Há tudo. Há bocado ouvíamos programas, edifícios, até mosteiros. O que não há mesmo são as camas necessárias para que os estudantes tenham condições para frequentar o ensino superior. Os estudantes não precisam de anúncios, precisam de soluções, precisam da concretização do investimento, precisam de residências. Dos partidos à direita, do PSD, Iniciativa Liberal e Chega, assistimos à instrumentalização dos problemas reais, quando o seu verdadeiro objetivo não é a defesa nem a valorização da escola pública, mas sim o desmantelamento e a privatização da educação para a tornarem mais um negócio para os grupos privados, aliás, para o qual contribui muito o Governo e o PS ao não dar resposta aos problemas da escola pública. E é preciso dizer o seguinte, senhores deputados do PSD...
Senhora deputada, peço desculpa de interrompê-la, mas a senhora deputada não está a ter as condições que merece para ser ouvida, portanto vamos esperar um pouco. Parece que agora já está melhor. Faça favor de prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aos senhores deputados do PSD, permita-me a expressão, Sr. Presidente, é preciso ter muita lata. O PSD que hoje hipocritamente fala da falta de professores é o mesmo PSD que convidou os professores a emigrar, que aumentou o número de alunos por turma, que impôs a segregação aos estudantes no sexto ano. É esta a vossa responsabilidade de professores do desemprego, de agravamento das suas condições de trabalho e que estiveram aqui nesta Assembleia da República porque foi o PSD que deu a mão ao PS e ao governo do PS para que a contabilização de todo o tempo de serviço não fosse uma realidade. É esta a vossa responsabilidade. Fica mais uma vez confirmado que não é no Governo PS, nem no PSD, na Iniciativa Liberal e no Chega, que residem as soluções para a valorização da escola pública e para o investimento no ensino superior. A atual situação deixa claro que o que é preciso é travar este rumo, que o que é preciso é uma política alternativa de valorização e de investimento na escola pública, gratuita, de qualidade e democrática para todos, que garanta a formação integral do indivíduo, bem como o acesso de todos aos mais elevados níveis de ensino. Para isso é fundamental a valorização das carreiras e das remunerações dos trabalhadores da educação, o combate à precariedade, a contabilização de todo o tempo de serviço para efeitos de progressão, a vinculação de todos os professores com 3 ou mais anos de serviço, o fim das cotas e das vagas no acesso ao 5º e ao 7º escalão, a contratação dos professores e dos técnicos necessários para a recuperação das aprendizagens, a gratuitidade das fichas de exercícios ou o reforço da ação social escolar, o investimento na construção das residências e o alargamento do complemento por alojamento para os estudantes deslocados, o reforço do financiamento das instituições do ensino superior, tal como o PCP propõe. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores e senhores deputados, daqui dirigimos uma saudação aos professores, a todos os trabalhadores da educação, aos estudantes, aos pais, pela sua ação, intervenção e luta em defesa da escola pública, pela sua coragem e pela sua determinação. Hoje, tal como noutros momentos, a luta é o que determina. Haja força na batalha pela escola pública. Do PCP, cá estaremos, como sempre estivemos, por uma escola pública
muito
de qualidade
obrigado.
Para todos, pela valorização dos seus trabalhadores, por um futuro de progresso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Assim terminamos o ponto 1, passamos ao ponto 2, que é a apreciação da proposta de lei nº 85 do Governo, que autoriza o Governo a criar a base de dados de inibições e destituições e a transpor a Diretiva da União Europeia 1151 de 2019. Despedimos-nos dos senhores ministros que tratam da nossa educação e renovo o pedido aos senhores deputados e aos seus membros do Governo para a máxima contenção no uso da palavra. Nós temos uma sequência de votações que ocupa 80 e, creio que, 2 páginas no guião. Para apresentar a proposta de lei do Governo, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Justiça, Pedro Tavares.